Bem, Delfim Santos nasce no Porto, aqui onde nós estivemos, né? Em 6 de novembro de 1907. Nós estamos a 2 dias do aniversário de nascimento dele. Hoje são 4. Hoje são 5. Então, amanhã seria o aniversário do Delfim Santos. Né? Ele nasce em 1906. No ano de 2006, quando foi feito, quando se comemorou o centenário do nascimento do Delfim, nós tivemos um grande evento aqui na cidade do Porto, não é? É organizado pela professora Cristiana Soberal, que é a organizadora da quarta edição das obras completas do pensamento do Delfim Santos, que foi editado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Né? Então, isso já na quarta edição. O Delfim Santos estudou aqui na Universidade do Porto, onde vocês passaram na porta ontem, né? E formou-se em Ciências Históricas e Filosofia. Ele fez os dois cursos e, depois de formado, ele vai fazer os seus estudos complementares em Viena. Ele fez parte do chamado Círculo de Viena, né, onde foi aluno do Moritz Schlick, colega do Heisenberg, e onde teve contato também, porque ele frequentou os cursos, tanto de Edmund Husserl, quanto foi naquela ocasião colega de Martin Heidegger, não é? Então, de certa forma, nós podemos dizer que Delfim Santos tem um contato com o pensamento filosófico contemporâneo da época dele, não é? Com aquilo que havia de mais revolucionário no pensamento europeu. E volta a Portugal depois dessa temporada que passa em Viena, e estaria a partir daí integrado a um tipo de pensador que os portugueses consideram ou chamam de estrangeirados. Isto é, pessoas que, de certa forma, têm um diálogo mais intenso com a cultura europeia. Né? Uma vez que muitos dos intelectuais portugueses, de certa forma, refletem e pensam, né, dentro de uma certa sensibilidade lusitana, de tal forma que, embora a Europa não cuide de fazer as coisas dessa forma, nós podemos dizer que a filosofia vai ganhando alguns contornos específicos conforme se desenvolve no mundo germânico, no mundo francês, no mundo britânico, não é? Onde o empirismo e o pragmatismo são mais no mundo anglo-saxão, onde isso é mais desenvolvido, um pensamento mais fenomenológico aqui na parte continental, mas com características diferentes conforme nós tivermos próximos à França ou mais próximos ao mundo germânico. E o pensamento português tem também as suas características, a sua forma específica de lidar com os problemas filosóficos. Não é? Delfim Santos, além desses autores com quem eu mencionei, travou conhecimento, conheceu, discutiu com Jean Piaget e teve também, participou dos cursos na época de um dos principais filósofos alemães, que era Nicolai Hartmann. Ao mencionar todos esses autores, é importante porque nós vamos observar que o pensamento que ele constrói terá uma relação direta com todos esses autores que nós mencionamos. Bem, Delfim Santos casou-se 2 vezes, não é? Teve, parece que, 2 filhos do primeiro casamento, 2 filhos homens do primeiro casamento. Depois ficou viúvo, casou-se 2ª vez. Então, quando nós estivemos aqui para esse evento em 2006, a Sila esteve comigo participando aqui na Universidade do Porto e em Vila Real, aqui perto. Eles fizeram um evento nessas 2 cidades. Nós conhecemos a família, vamos dizer assim, do Delfim Santos relacionada a essa segunda esposa, isto é, a Manuela, que era a segunda esposa, e os 2 filhos do segundo casamento, o Felipe Delfim Santos e a menina, que eu esqueci o nome dela, O Felipe estará conosco na Universidade Católica, um dos que comentará a obra do Delfim Santos da comunidade portuguesa é o Felipe Delfim Santos. É isso para se ter assim uma ideia inicial, né, dessa história de vida do Delfim Santos. Então, estudando na Alemanha, ele volta para Portugal, onde fará o seu doutoramento na Universidade de Coimbra, para onde nós estamos nos dirigindo hoje. Ele se doutorará em filosofia na Universidade de Coimbra, onde foi arguído na época por um dos maiores historiadores do pensamento filosófico. Na época havíamos na Europa grandes historiadores do pensamento filosófico, isso hoje perdeu um pouco a importância, mas é a época do Chiaca, é a época do Richberg na Alemanha, do Chiaca na Itália, do Émile Preyer na França e do Joaquim de Carvalho aqui em Portugal. Não é? Joaquim de Carvalho esteve na banca do Delfim Santos. Bem, uma vez doutor em filosofia em Coimbra, Delfim Santos irá fazer os seus concursos de magistério e entrará na Universidade Clássica, ou na Universidade de Lisboa. Eles não gostam que chamam de Universidade Clássica, o nome dela é a Universidade de Lisboa. Bem, nessa época ele não consegue ser aprovado nos concursos de filosofia e acabará entrando como professor no departamento de educação, que é onde ele desenvolverá a segunda parte da obra dele. E eu vou ficar nessa primeira parte da obra dele, onde ele desenvolve a parte filosófica. O fato de ter tido toda essa formação fora, de certa maneira, fez com que o Delfim Santos não fosse tão bem acolhido pela comunidade filosófica portuguesa. Não é? Coisas assim bastante comum, não é? Para quem milita no mundo acadêmico sabe que essas coisas infelizmente acontecem. Mas aí no final do capítulo primeiro, onde eu começo a discutir a obra dele, não é? Eu coloco dois relatos que eu tive a satisfação de ouvir, e aí por isso considero Delfim Santos um dos maiores pensadores portugueses do século XX na área da filosofia, não é? E esses dois testemunhos foram de pessoas que conviveram com ela. Uma, um português, inquestionavelmente um homem de enorme talento, era muito conhecido em Portugal, morreu há pouco tempo, Francisco da Gama Caeiro, não é? E o outro é o nosso professor Miguel Reale, com quem Delfim Santos teve e manteve durante muitos anos relações de amizade e proximidade. Esse contato com, vamos dizer assim, o pensamento brasileiro em torno a Miguel Reale, o Instituto de Filosofia Brasileiro que o Miguel Reale fundou, acontece porque esses professores do Instituto Brasileiro de Filosofia estiveram num congresso internacional de filosofia em Mendoza, no início dos anos 50, não é? E o Delfim Santos era um dos conferencistas convidados, e o Miguel Reale, e na época também me parece que o Luiz Washington Vida, que era um professor na USP, fizeram contato com ele e o convidaram a participar de um grande congresso internacional que estavam organizando na cidade de São Paulo em 1954, quando foi comemorado o quarto centenário da cidade de São Paulo. Então se fez um grande evento em São Paulo, e entre os quais tiveram convidados professores aí de filosofia da Europa, os mais conhecidos na época, e o Delfim Santos esteve nesse grupo. Então em 1954 ele esteve na Universidade de São Paulo junto com o professor Miguel Reale e com Luiz Washington Vitor, e a partir daí estabelece durante 12 anos até a sua morte em 1966 um contato muito próximo e íntimo com o Brasil. Não é? Ele troca uma série de cartas com esses professores brasileiros durante esses 12 anos, tanto com o professor Miguel Reale quanto com o Luiz Washington Vida e outros, Eurialo Canabrava e outros intelectuais brasileiros. Essa correspondência do Delfim Santos, ele tinha uma cópia, ele mandava a correspondência e deixava uma cópia no arquivo dele, De modo que o Felipe organizou um livro com toda essa correspondência, cartas para o Brasil. E eu escrevi um pequeno anexo para esse livro que ele me pediu, onde eu explico um pouco sobre o pensamento brasileiro e comento esses brasileiros com os quais Delfim Santos dialogou. Infelizmente, não conseguimos identificar, eu coloquei o Felipe em contato com a família desses intelectuais lá brasileiros, mas nós não conseguimos identificar as respostas. Aliás, as cartas do Delfim, o que ele tem no arquivo, as cartas que ele recebeu. As cartas que ele mandou, uma ou outra, ficou a segunda via, mas a maior parte das cartas que ele remeteu se perderam, não é? Justamente porque nós não temos muito esse cuidado, não é, que eles têm na Europa, porque ele tinha arquivado todas as cartas que ele recebeu dos intelectuais, entre os quais, vamos dizer assim, a correspondência, por exemplo, que ele manteve com Ortega e Gasset. O Felipe tem essas cartas todas. Bem, então essa é, vamos dizer assim, me parece a parte mais importante da historiografia do pensamento do Delfim Santos, né? E ele, vamos ver se tem mais alguma coisa importante, ele vai ser professor na Universidade de Lisboa, né? No Departamento de Educação, onde toma contato com todo o desenvolvimento da psicologia fenomenológica, com a qual ele conhece e acompanha o movimento da chamada psiquiatria existencial aqui na Europa, né? Ele conhece a obra desses autores todos, dos pensadores da Gestalt e tudo mais. Ele coloca, de certa forma, a psicologia como sendo uma espécie de instrumento ou uma ferramenta que vai ser utilizada pelo pensamento pedagógico, né, ao qual, vamos dizer assim, a psicologia iria auxiliar. Então ele conhece e acompanhará, isso é a segunda parte da obra dele, que está da metade para frente do livro, desse livro. A primeira parte dedicada principalmente às questões ligadas ao pensamento filosófico, né? Ele vai ser também diretor da Fundação Calouste Gulbenkian durante algum tempo. Então, a Fundação Calouste Gulbenkian, na sua morte, vai editar a primeira edição das suas obras completas, né, reconhecendo esse enorme legado que ele deixa para a cultura portuguesa, né, apesar de não ter sido, num primeiro momento, reconhecido, né, entre os principais pensadores portugueses, mas que vai ser gradualmente reconhecido como um dos grandes pensadores de Portugal. Talvez um pouco desse capítulo inicial, onde eu comento a obra filosófica do Delfim, nós podemos dizer que esse livro meu, ele tem três eixos. Eu vou falar nessa apresentação que eu vou fazer na Universidade Católica desses três eixos, reunindo os diferentes capítulos, não é? Então, um pouco do que eu vou falar, Lúcio, agora e depois na próxima intervenção, todos esses temas ou todas essas questões fazem parte desse primeiro eixo, que é o pensamento filosófico dele. Esse pensamento filosófico foi construído a partir de uma trilogia, né? Ou seja, são as obras mais importantes que nós poderíamos dizer que foram escritos pelo Delfim Santos. Ele tem essa trilogia, foram justamente os livros que ele faz durante o período em que ele está fora de Portugal, estudando no centro, né, da Europa. Ele esteve em Viena e depois em Berlim. Então ali ele escreve o primeiro de todos, né, da filosofia, é de 1939. O primeiro livro dele, Situação Valorativa do Positivismo, é uma crítica extraordinária que ele escreve ao neopositivismo, numa perspectiva até então não utilizada, porque as críticas vinham de outros autores, e como ele havia sido aluno desses grandes autores do neopositivismo de Viena, ele mostra como é que, usando a própria lógica do pensamento do neopositivismo, que é o pensamento, a redução, vamos dizer assim, da especulação à linguagem, como é que esse próprio tipo de pensamento ele se anula por ele mesmo, não é? e, portanto, constrói uma das, me parece, uma das mais brilhantes críticas ao pensamento positivista, no espírito daquilo que Edmundo Husserl já estava fazendo com as suas investigações lógicas, né, onde ele trabalha e constrói o pensamento fenomenológico, que Delfim Santos vai gradualmente se aproximar, mas ele fará, em situação valorativa do positivismo, uma das mais brilhantes críticas ao movimento. A sua obra principal, no sentido do que ele pensa sobre filosofia, tem o título de Da Filosofia, é de 1939, e finalmente o livro que completa essa trilogia é Conhecimento e Realidade, de 1940. Não é? Essas são as três obras filosóficas que constituem. O comentário dessas três obras está nos três primeiros capítulos do livro, não é? desse nosso livro. Então, nós vamos comentar isso dentro das partes. Algumas questões assim, importantes para a gente poder, ainda relacionar do ponto de vista da compreensão da sua história de vida, não é? Mas também da compreensão da sua reflexão filosófica, está nesse capítulo primeiro, é a sua concepção de filosofia, né? A forma como ele entende o pensamento filosófico. E sobre isso, vamos dizer assim, algumas referências são fundamentais para nós entendermos, né? A primeira dessas referências é o seguinte: Delfim Santos considera que filosofar é especialmente dialogar, né? Dialogar acerca de determinados problemas. Então, a filosofia que o Delfim Santos faz é uma forma de diálogo com os autores com os quais ele elege, né? E entre esses autores estão alguns, eu diria, dos mais importantes filósofos da época, né? O francês Jean-Paul Sartre, o espanhol Ortega y Gasset e o alemão Karl Jaspers. É claro que quando eu falo sobre esses autores, eu não estou excluindo toda a intelectualidade portuguesa, inclusive Leonardo Coimbra, que foi o seu professor aqui na Universidade do Porto, né, que Delfim Santos conhece bastante bem a obra desses intelectuais portugueses, mas dos quais e em relação aos quais ele vai gradualmente se afastando por essa influência, ou vamos dizer assim, por essa temática que ele se propõe. Então, essa primeira ideia fundamental, quer dizer, filosofia é alguma coisa que eu faço no diálogo com outros autores, não é? E nesse diálogo sobre determinados problemas específicos, você tem a oportunidade de expor e de refletir da sua própria maneira para poder mostrar como é que você consegue construir a sua compreensão de mundo. E, portanto, filosofia, ou fazer filosofia, é fazer isso, apresentar esta compreensão acerca dos problemas filosóficos em diálogo com toda essa tradição filosófica, não é? Então, esse é um ponto fundamental. Um outro ponto fundamental que nós precisamos marcar para a gente poder entender como que se desenvolve o pensamento filosófico do Delfim Santos é aquilo que ele constrói pelo nome, ou com o nome, de teoria dos mínimos. A teoria dos mínimos, ela serve ao mesmo tempo para nós entendermos toda a ontologia que Delfim Santos escreverá em Conhecimento e Realidade, não é? Quanto serve para nós entendermos toda a crítica que ele escreve no livro principal dele, A Situação Valorativa do Positivismo, de 1938. Essa grande crítica que ele faz aí ao pensamento positivismo. O que ele escreve em Da Filosofia nos permite, vamos dizer assim, articular a ontologia de 1940 com a crítica ao positivismo de 1938. Né? Essa teoria dos mínimos consiste mais ou menos no seguinte reconhecimento. Consiste no seguinte reconhecimento. Quer dizer, em primeiro lugar, a compreensão de que, partindo do kantismo, há uma diferença essencial entre aquilo que o mundo é e a forma como eu o percebo, não é? Kant fez isso com o seu esquema transcendental, mas ele, de certa forma, vai dizer que o esquema transcendental é algo do qual todos nós igualmente participamos. Então, vamos dizer assim, quando eu digo que há uma diferença entre o nosso modo de pensar e o que as coisas são, nós falamos de uma diferença radical entre aquilo que todos os homens compreendem da mesma maneira, ainda que não seja exatamente igual ao que as coisas são, porque nisso consiste a grande crítica de Kant à forma e à tradição metafísica do Ocidente, não é? Mostrando que era inviável a compreensão da metafísica tal como se fazia até então, não é? Porque você não tem acesso à realidade em si, não faz sentido buscar e falar de essências, substâncias e das coisas todas, mas o que você precisa entender é a nossa maneira de compreender o mundo. Em relação a isso, o passo seguinte que vai ser dado por Edmund Husserl é de mostrar que este mundo, tal como ele aparece para nós, e portanto vai ser construído dentro dessa perspectiva, não é através de um esquema transcendental do qual todos participamos, mas de uma compreensão que se singulariza nessa construção conjunta. E que, portanto, teríamos que ter uma forma, um método, para que a gente pudesse apresentar essa maneira de compreensão do mundo de uma forma razoavelmente singularizada. Quer dizer, já que cada um percebe do seu modo, qual é o método que nos permitirá fazer isso com uma certa objetividade, de maneira que a gente possa construir uma compreensão sobre o mundo que traga a contribuição de todos os homens, porque cada um o perceberá de um modo, mas a partir de elementos que possam assegurar uma certa objetividade no processo, né? A partir disso que o Edmund Husserl faz e que o Delfim Santos conhece muito bem, Delfim Santos irá estabelecer a seguinte compreensão das coisas, não é? Quando nós estamos reconhecendo que há uma redução do que o mundo é para aquilo que se estabelece na consciência, que é a grande questão que havia sido posta por Kant, Delfim Santos vai nos mostrar que, vamos dizer assim, nós estamos falando que, portanto, existe algo no mundo, e nós estamos, nesse sentido, saindo de um idealismo clássico, que vai tentar dizer que a realidade é aquilo que está, de certa forma, no pensamento, é reduzido para lá. Mas o Delfim Santos diz, não, nós temos que reconhecer uma nova forma de realismo, onde nós sabemos que há algo no mundo, e que esse algo no mundo nos mostra e aparece para nós de uma determinada maneira. E, portanto, eu reconheço um mínimo ontológico, quer dizer, mesmo que eu não possa discorrer sobre ele e falar da sua essência tal como ele é, ele existe e nós estamos na relação específica com as coisas, né? Que existem e que têm, portanto, conosco uma relação. Vejam que depois Martin Buber escreverá aquelas lindas páginas distinguindo o que é a minha relação com a outra consciência, no eu e tu, o que é a minha relação com as coisas no eu e isso, não é? Mas que é também uma nova forma de reler o kantismo, né? Então Delfim Santos falará nesse mínimo ontológico, que é esse mínimo de ser e realidade, e vai falar também, já que assim é, de um mínimo gnosiológico. Então nós reconhecemos duas formas de ser: o ser que se mostra no mundo e o ser que se mostra no pensamento. O eu e tu, e eu e isso do Martin Heidegger, do Martin Buber, né? E naturalmente a consciência intencional do Husserl, né? São esses dois pontos. Além deles, Delfim Santos reconhece uma terceira forma de ser, ao qual ele explica ou vai associar ao valor. Então é a releitura do kantismo, em que os valores constituem uma nova forma de ser, né? Que se distingue do outro, que está no mínimo ontológico, que é representando a minha compreensão de mundo, porque nessa forma da minha compreensão de mundo eu estou falando de como é que o mundo aparece para mim e que eu devo tratá-lo de forma objetiva, o mais possível. Quando eu começo a falar acerca dos valores, eu estou falando da minha imposição para o mundo, isto é, não de como o mundo é, mas como eu gostaria ou como o mundo deveria ser. Então, se nós encontramos no mundo, por exemplo, a maldade, a perseguição, a injustiça. Esse não é o modo como o mundo deveria ser, como as coisas deveriam aparecer, porque nós deveríamos trabalhar em cima de determinados valores que traduzem essa compreensão de humanidade. Então começa a partir desse momento a parte filosófica na qual Delfim Santos dialoga com o outro autor que é especialmente caro a ele, que é Max Scheler, o grande autor, vamos dizer assim, que influencia também o Viktor Frankl, né, e que tem profunda relação com Martin Buber. Os dois, tanto Buber quanto Frankl, têm relação direta com Max Scheler. Delfim Santos também tem um vínculo, uma relação direta com Max Scheler, né, essa aproximação que ele fará. Portanto, nessa discussão acerca dos valores, parte da obra do Max Scheler é onde ele constrói, então, o seu terceiro mínimo, que ele vai chamar de mínimo axiológico, que é o seu estudo sobre os valores. Então, de certa maneira, nós podemos dizer que esse primeiro livro dele, de 1939, né, onde ele escreve sobre a filosofia, tem esses dois pontos fundamentais em relação aos quais a gente comenta. Resumindo e encerrando, como é que se constrói o pensamento filosófico na tradição filosófica, em diálogo com os autores acerca de determinados problemas, e o reconhecimento contemporâneo de que nós só podemos fazer isso a partir de três referentes fundamentais, que ele chama de três mínimos: o mínimo ontológico, o reconhecimento da realidade do mundo; o mínimo axiológico, o reconhecimento dos valores como realidades fundamentais do homem; e um mínimo gnosiológico, que é o reconhecimento de que a forma humana de pensar se distingue das outras duas. Eu acho que é isso.
Agradeço então ao professor José Maurício pela exposição realizada durante o deslocamento entre as cidades do Porto a Aveiro, ao norte de Portugal, nesta jornada de estudos que estamos realizando.
Bem, então, boa tarde a todos os colegas, né? Vamos lá. Vocês se lembram que na parte da manhã, ao apresentar Delfim Santos, nós tivemos assim um primeiro momento em que a gente apresenta, vamos dizer assim, a leitura delfiniana da fenomenologia, não é? Com a chamada teoria dos mínimos, onde ele vai proclamar tanto a existência de uma realidade no mundo que se apresenta para a consciência e que é reduzida na consciência com o outro mínimo, que ele chama de mínimo gnosiológico, né, e que, de certa forma, impõe ao mundo uma certa realidade, que nós diríamos que é o mínimo axiológico. Portanto, a descoberta de valores que a consciência desejaria utilizar na sua relação com o mundo. A partir desse entendimento, dessa teoria dos mínimos, nós podemos retomar a forma como Delfim irá discutir a noção de realidade. Realidade é um conceito fundamental na filosofia, porque é a raiz da metafísica. Quer dizer, quando eu pergunto o que é a realidade, eu estou querendo dizer, em outras palavras, afinal de contas, o que é que há, o que é que existe. E o que existe não é necessariamente aquilo que aparece para mim, ou pode exatamente ser isso que aparece para mim, conforme, de certa maneira, a fenomenologia vai entender, né? E esse conceito de realidade está sendo, naquele momento, bastante, vamos dizer assim, comentado, sobretudo a partir do desenvolvimento da psicanálise, que a contraponha à ideia de prazer. Então, realidade seria aquilo que se contrapõe ao prazer. Mas no livro Conhecimento e Realidade, Delfim estabelece um discurso que vai retomar todo o debate filosófico em relação ao problema do ser. Então, ele, depois de fazer uma rápida história da metafísica, mostrando como é que o problema da realidade foi entendido no mundo antigo, no mundo medieval e no mundo moderno, entra ou, vamos dizer assim, recupera a visão de Edmund Husserl de que realidade é aquilo que aparece na consciência e que essa operação que separa o pensamento noésico e o pensado noema, como ensinara Husserl, é a raiz daquilo que nós podemos chamar de realidade, não é? Então, quando eu começo a pensar a questão da realidade, Delfim vai dizer, é possível, ainda que eu tenha alguma dificuldade em entender aquilo que é o mundo, e sem ter a pretensão de dizer que o mundo é desta ou daquela forma, nós podemos reconhecer que suas características me permitem distinguir alguns elementos da realidade que contêm diferenças fundamentais entre si. E que elementos de realidade que me permitem estabelecer essas diferenças? Em primeiro lugar, a natureza. Em segundo lugar, a matéria, né? A matéria e a natureza seria uma forma como a realidade aparece para mim. Em segundo lugar, a vida, não é? A realidade aparece para mim como coisa viva. A realidade pode aparecer também para mim como consciência. E aí, quando ele fala de consciência, estamos falando sobretudo daquilo que os psicólogos chamariam de alma. Aquela consciência é, portanto, todo esse mundo emocional, toda essa forma de compreensão do mundo que passa pela interioridade. E, por outro lado, ainda temos o espírito. E o espírito, para Ortega, para o Delfim, se resume àquilo que para os modernos é o próprio pensamento puro, é o pensamento lógico. E, portanto, é a forma com a qual a razão se mostra na sua maneira mais absoluta. Portanto, vamos dizer assim, o que Delfim faz ao discursar sobre a realidade é nela reconhecer quatro estratos distintos com as quais o mundo aparece para mim. E ao reconhecer a existência desses quatro estratos distintos, isso é especialmente importante porque, de um lado, eu vou, de certa forma, legitimar formas diferentes de relação com isso que é a realidade. Portanto, a minha relação com a matéria, a minha relação com a vida, a minha relação com a consciência e a minha relação com o espírito, que são os quatro estratos, será diferente, porquanto a realidade, embora tudo isso seja realidade, elas têm características diferentes. Quer dizer, ao dizer assim, Delfim, de um lado, vamos dizer assim, para um lado, ele está fazendo uma brutal crítica ao neopositivismo, que entende que realidade se resume a uma forma de linguagem, portanto, há uma maneira como eu posso simplesmente codificar o mundo, né? Como diziam os neopositivistas, quer dizer, ao reconhecer estratos na realidade e dizer que a realidade tem esses elementos, ele está, de certa forma, desqualificando a visão de que a realidade é uma única coisa que se expressa para mim como uma linguagem, como queria o neopositivismo de Viena, né? E, de outro lado, ampliando enormemente a compreensão epistemológica do mundo, o que significa que eu, ao estabelecer uma relação diferente com essas regiões da realidade, ou para compreender essas diferentes regiões da realidade, eu preciso dispor de categorias diferentes, não é? Então, o que Delfim está nos dizendo é que a maneira ou as categorias com as quais eu devo compreender o mundo da matéria, a maneira pela qual eu devo compreender o mundo da vida, as categorias usadas para trabalhar os elementos da alma,
e as categorias usadas para entender o funcionamento e o mecanismo do espírito precisam necessariamente ser diferentes, porque elas estão lidando com objetos diferentes. Objetos que, justamente porque são diferentes, exigem um instrumento de abordagem diferente, o que legitima, de um lado, a diferença entre as ciências. Quer dizer, se eu tenho uma ciência que vai se ocupar da natureza, ela precisa de ter categorias adequadas para lidar com o mundo da matéria. E quando nós estamos falando de uma ciência que trabalha a consciência, por exemplo, a alma psicológica, ela precisa de ter outras categorias para poder entender essa realidade. Então, ao mesmo tempo que havia uma brutal crítica ao neopositivismo, que reduz realidade a uma certa forma de compreensão linguística do mundo, há também uma crítica ao positivismo tradicional e, sobretudo, ao cientificismo do século XVIII, que imagina que o método científico é único ou é o mesmo método para estudar e compreender toda a realidade. Em outras palavras, Delfim está dizendo que o método de Galileu, né, e Newton é um método adequado para trabalhar a realidade material, mas não adequado para trabalhar os outros aspectos da realidade, em especial os elementos da consciência. Ao fazer isso, Delfim se alinha com a compreensão fenomenológica da consciência humana, com o transformar a consciência num próprio objeto de investigação dela mesma, né? Em que ora ela é o lado que pensa e ora ela é o lado pensado, né? Por fim está, portanto, legitimando aquela experiência íntima que o homem pode fazer da própria consciência e ratificando o valor dessa experiência como sendo um elemento válido cientificamente. Aquilo que queriam os psicólogos da Gestalt, aquilo que queriam os psicólogos da fenomenologia: reconhecer que a experiência que eu faço do mundo não é apenas uma experiência com o mundo da matéria, mas é também uma experiência que trabalha a vida, é também a experiência que reconhece a alma e é também a experiência do espírito que se reconhece como espírito. Portanto, ela vai ter essas dimensões diferentes, que aparece, por exemplo, na compreensão de Buber, naquelas duas palavras princípios, eu e isso e eu e tu, onde de certa maneira a relação com eu e tu representa os dois estratos superiores de Delfim, e a relação eu e isso representa os dois estratos inferiores nos quais Delfim está fazendo essa distinção, com o fato de que esses estratos, eles detalham de uma forma muito mais cuidadosa aquilo que aparece na ontologia de Martin Buber, porque ele está discriminando isso de uma forma muito mais detalhada, não é? Por outro lado, vamos dizer assim, reconhecer que o mundo aparece para mim como matéria, como vida, como consciência, como espírito, não representa aquilo que nós todos estudamos no grupo escolar, aquela distinção inicial aristotélica de que o mundo aparece para mim como mineral, vegetal ou animal, não é? Porque aí eu estou falando que essas realidades ou esses três aspectos da realidade esgotam toda a realidade. Quando eu falo de estratos, em primeiro lugar eu digo que eu identifico quatro formas pelas quais o mundo aparece para mim. Então eu amplio essa compreensão inicial. E segundo, ao dizer que são estratos, eu digo, eu não tenho a pretensão que essa minha forma de descrever o mundo o descreva exatamente da forma como ele é. E portanto podem haver, inclusive, outros estratos em relação aos quais eu não estou nesse momento sendo capaz de distinguir. Isso significa que eu abro ao menos uma possibilidade de reconhecer que que esses estratos não esgotam toda a realidade e, mais importante, que entre um e outro há um vazio que eu não consigo determinar de forma clara. Ou seja, entre a matéria e a vida há um vazio que eu não posso, de certa forma, estabelecer ou derivar uma relação de causalidade entre um e outro. Ou seja, eu não posso dizer que a vida vem da matéria ou que a consciência vem da vida. Embora eu possa dizer que para ter vida é preciso haver matéria e para haver consciência é preciso haver matéria e vida. E para haver pensamento lógico e racionalidade ou razão é preciso haver matéria, vida e consciência. Então nós temos aí os quatro estratos, nós temos categorias diferentes, nós temos o reconhecimento do distanciamento entre os estratos e nós temos o reconhecimento da distinção entre essa compreensão ou essa releitura fenomenológica do mundo da visão tradicional do ser que tentava descobrir a substância oculta em três reinos que se manifestam para mim de forma exclusiva. Não é? Então, ao estabelecer as coisas dessa forma, nós temos uma compreensão de mundo, não é, que reconhece os princípios da fenomenologia, mas acrescenta a eles uma série de outros elementos que Delfim Santos traz. Desenvolve a partir da teoria dos mínimos, que nós tratamos hoje cedo, faz parte do livro dele sobre a filosofia, né? E agora ele trabalha isso de uma forma melhor em conhecimento e realidade, né? Com isso a gente tem uma compreensão muito mais extensa, muito mais profunda do mundo e muito maior, né? Resolvendo, inclusive, uma série de problemas que havia na relação entre a filosofia e a ciência, entre as ciências da natureza do mundo material e as ciências do chamado das ciências do mundo da consciência, portanto, as ciências chamadas humanas e as ciências da natureza. Nós temos agora um campo de possibilidade diferente, né, que representa uma forma de crítica ao neopositivismo, e de outra forma uma recuperação do sentido e do significado, tanto das ciências humanas quanto da filosofia, que passa a ser aquele discurso que a razão faz sobre ela mesma, ainda que ela tenha, né, naturalmente, toda uma relação com os outros estratos. O discurso filosófico é um discurso que a razão faz sobre ela, com o seu percurso de compreensão sobre o mundo.
Acho que é isso.